Então, a gente vai discutir as questões 3 e 4 da atividade da introdução ao estudo do movimento, forças e máquinas. Questões 3 e 4. Então, aqui na questão 3, nós temos aqui uma imagem onde nós temos uma moça em cima de uma bicicleta e se a gente analisar o pé dela sobre o pedal, a gente está vendo que o pé dela está como se estivesse na forma de descanso, está em descanso. Só que se a gente olhar bem para essa bicicleta em relação ao mar, a gente percebe que essa foto é uma foto que foi tirada ela em movimento, né? Então, se ela está em movimento, para ter movimento, obrigatoriamente significa dizer que essa bicicleta tá com ela apresenta uma velocidade diferente de zero, tá? Para ela ter uma velocidade diferente de zero, significa dizer que essa moça, ela teve que aplicar uma força com os pés dela nos pedais, e essa força fez as rodas da bicicleta girarem, que vai então conferir dar velocidade à bicicleta. E aqui, só que aqui nesse momento em que a foto foi tirada, ela já havia aplicado essa força antes. Então, a bicicleta aqui, ela já está com uma certa velocidade. Como é que eu sei que ela aplicou essa força antes? Como eu falei, essa imagem a gente percebe claramente que ela foi tirada quando a bicicleta estava em movimento, né? Ou seja, a velocidade, ela tinha, essa bicicleta apresentava uma certa velocidade, uma velocidade diferente de zero, né? E aqui eu estou vendo que o pezinho dela está descansando. Então, neste momento em que a foto foi tirada, essa moça não está mais aplicando força sobre os pedais. Não está. Então, se ela não está aplicando nenhuma força sobre o pedal, significa dizer que ela não está aplicando aceleração. Não tem aceleração essa bicicleta. Porque, na verdade, o que faz a velocidade ir aumentando ou diminuindo é essa força. Se aplica mais força, a velocidade aumenta. Se retira a força, a velocidade vai diminuindo, que é o que acontece com os nossos carros. Quando nós motoristas, né, estamos dirigindo o carro e a gente quer aumentar a velocidade do carro, o que que a gente faz? A gente pisa com o pé num pedal, né, que tem embaixo, a gente pisa, que é o acelerador, e se eu quero aumentar mais ainda a velocidade do meu carro, eu piso mais ainda. Por quê? Porque quanto mais eu piso no acelerador do meu carro, eu aumento uma força que é transmitida para os pneus, para as rodas do carro, para aumentar, para as rodas girarem mais rápido e eu vou aumentando a velocidade. Então, o que eu quero que fique aqui claro para vocês é o seguinte: que a velocidade de um corpo, ela aumenta de acordo com o aumento da força que vai gerar a velocidade. Essa força a gente chama de aceleração. Se eu quero diminuir a velocidade, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa força, eu tenho que reduzir essa força. Então, estamos lá no carro. O carro está com uma velocidade de 100 km por hora. Eu quero diminuir a velocidade. Eu, motorista, o que que eu faço? Eu tiro o meu pé um pouquinho do acelerador e com isso eu vou tirando força, né, da minha perna, consequentemente, o motor e as rodas do carro vão recebendo menos força. Então, a velocidade vai diminuindo. Então, qual é a conclusão que eu tiro daqui? Uma conclusão. Que a velocidade só aumenta ou só diminui de acordo com o tipo de força que o corpo recebe. Certo ou não? Essa força na física a gente chama de aceleração. Então, o que que é aceleração? Aceleração é a força que vai variar a velocidade para mais ou para menos. Nesse caso, veja, o pezinho da moça aqui tá, ó, só tá apoiado sobre o pedal. Ela não está aplicando força. Só que ela continua em movimento, a bicicleta está em movimento. E aí a pergunta é: como é que essa bicicleta continua em movimento se a moça parou de aplicar força? Ela parou de aplicar força. Então, se ela parou de aplicar força, significa dizer que a aceleração é zero. Não tem mais. Essa força não é chamada de aceleração, sim ou não? Essa força é chamada de aceleração. Não está aplicando força. Então a aceleração é zero. Mas a bicicleta continua em movimento. Como é que isto é possível? Será que de fato a aceleração é zero? O que, que vocês acham? Ó, presta atenção. Para ter velocidade tem que ter aceleração. Se a aceleração aqui é zero, o que, que iria acontecer com a velocidade? Se de fato a aceleração fosse zero, o que, que iria acontecer com a velocidade? Ia ser zero também. Ia cair até chegar a zero e a bicicleta ia parar. Mas eu estou vendo que a bicicleta está ainda em movimento. Apesar da moça não estar aplicando mais força, a bicicleta está em movimento. Então, se a bicicleta está em movimento, é porque ela tem velocidade maior que zero e também tem aceleração. Mas a moça não está aplicando mais força. De onde está vindo essa aceleração? Aí o Arthur falou assim, Tina, aquela força que a moça havia aplicado, a bicicleta ainda tem essa força. Ainda está lá na bicicleta. E essa força continua gerando a velocidade. Aí eu pergunto para vocês, olha a pergunta. Se nós consideramos, então, que essa força que foi aplicada pelas pernas da moça é mantida pela bicicleta, que é a aceleração, o que vai gerar essa velocidade e a bicicleta continua em movimento, por que, que chega num determinado momento que a bicicleta para? Por que, que ela para? Não deveria parar. Se a bicicleta mantém a força que a moça havia aplicado, a aceleração que ela havia aplicado, e por isso a bicicleta continua com velocidade, mas, então a bicicleta deveria manter-se em movimento indefinidamente. O que foi? A energia de quem? Acabou? Não. Ela já... Ó, mas se isso fosse verdade, Agatha, assim que ela para de pedalar, o que, que teria que acontecer com a bicicleta? Parar. Porque a bicicleta parou de receber essa força, parou de receber essa energia. Mas a bicicleta... Vocês, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Eu faço isso. Quando você está lá pedalando, tem um momento que você para de pedalar. O que, que acontece com a bicicleta? Ela continua. Mas por que, que ela continua? Se ela continua andando, é porque ela tem velocidade. Se tem velocidade, é porque tem aceleração. E essa aceleração vem das suas pernas. Espera aí. É porque vem das suas pernas. Só que chega um momento que se eu não pedalar de novo, a bicicleta vai parar. Então eu consigo perceber que a velocidade da bicicleta vai diminuindo. Chega uma hora que se eu quiser continuar, se eu quero que a bicicleta continue andando, eu tenho que aplicar de novo força nas pernas e nos pedais para começar tudo de novo, não é? Por que será que vai acabando essa força da bicicleta? Então nós tínhamos falado na aula passada. Presta atenção. Olha lá. Nós tínhamos também. Nós tínhamos falado na aula passada aqui. Quando você está andando, ó, aqui embaixo do pneu tem uma força puxando a bicicleta para baixo. Aqui, ó, nessa parte desse metal aqui da bicicleta, ó, tem uma força puxando a bicicleta para baixo. Nessa roda tem uma força puxando para baixo. Sobre a própria moça tem uma força puxando para baixo. Essa força que está puxando tanto a moça quanto a bicicleta para baixo, que é a força da gravidade, é uma força que ajuda a aumentar a aceleração ou, na verdade, vai diminuindo a aceleração da bicicleta? Vai diminuindo. Então, na verdade, a bicicleta vai perdendo a aceleração, ó. A bicicleta vai perdendo a aceleração porque a força da gravidade vai reduzindo aquela força que a moça tinha colocado, que é a aceleração. Número 1. Aí o Pedro Henrique falou, ah, é por causa do vento. Mas vamos supor, Pedro, que naquele dia não esteja ventando. Gente, parou. Vamos supor que nesse dia não esteja ventando. Por que que se não estiver ventando, você morre? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ar. Vento é uma coisa, ar é outra. O vento é o ar em movimento. Se eu estou dizendo que não tem vento, significa dizer... Ó, Pedro, quando eu digo que não tem vento, significa dizer que o ar não está se movimentando. Mas não significa dizer que ele não esteja ali. Ele está lá, só não está se movimentando. Então eu pergunto para vocês, ó, Agatha, o que, que tem na frente dessa moça? Bem aqui em frente. Ar. O que, que tem em frente à bicicleta? Ar. A bicicleta, vamos supor que ela esteja andando ó, da esquerda para a direita, certo? Essa é a direção dela, ó. Presta atenção, todo mundo na lousa. Giovana Oliveira. É para você olhar aqui e não abaixar a cabeça. Então, ó, essa bicicleta está se deslocando da esquerda para a direita. E o ar que está na frente desta moça e na frente da bicicleta? Ele, então, tem ar aqui na frente e tem ar em frente à bicicleta. O ar também está se deslocando da esquerda para a direita ou ele está se deslocando da direita para a esquerda, ou seja, no sentido contrário? Sentido contrário. Tanto é quando a gente anda de bicicleta, a gente sente o ar empurrando a gente para trás, sim ou não?
Sim.
A gente não sente? Sente. Quando a gente está andando de bicicleta ou de carro, a gente coloca a mão para fora, no carro, para fora da janela do carro, o carro está andando para um sentido e a gente sente o ar empurrando o teu braço para trás. Né?
Uhum.
Isso. É a aerodinâmica do carro, né? Exatamente.
Se uma coisa estiver tipo uma parede em cima de um carro, você não vai.
Isso.
Se o carro for mais
reto,
ou meio que o carro não bate. Ele vai porque ele não luta contra o vento.
Isso. Exatamente. Fala, Giovana.
Uma coisa, e se não tiver vento e você passar a mão assim e sentir vento?
Você está sentindo vento é porque você está se movimentando. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Se essa moça está se deslocando da esquerda para a direita, nesse sentido, da esquerda para a direita, o ar que está aqui na frente, tanto da moça quanto da bicicleta, ele seria um fator que ajuda a aumentar a aceleração e a velocidade ou ele atrapalha? O que você acha, Agatha? O ar que está aqui na frente, ele é uma força que vai aumentar a velocidade da bicicleta? Ou é uma força que vai diminuir a velocidade da bicicleta? Vai diminuir. Então, aqui na frente existe ar, que enquanto a bicicleta está indo para frente, o ar está empurrando para trás. Como a moça não está aplicando força mais aqui no pedal, o que vai acontecer? O ar vai reduzindo essa força. Então, chega uma hora que essa força cai para zero. Ou seja, a aceleração vai para zero e a bicicleta para. Por isso, quando a gente está andando de bicicleta, chega uma hora que a gente tem que pedalar de novo. Por que a gente tem que pedalar de novo? Porque a gravidade está puxando a gente para baixo e tem o ar que está atuando no sentido contrário, certo? Enquanto eu estou indo para frente, o ar está indo no sentido contrário. E isso vai reduzindo a aceleração, consequentemente, reduz a velocidade da bicicleta até que chegue a zero. E aí ela para. Gente, o que seria necessário para esta bicicleta continuar em movimento, mesmo a moça não pedalando?
Aí não teria que ter gravidade.
Primeiro, não teria que ter gravidade. Se não tivesse gravidade, já seria uma força a menos contra o movimento da bicicleta. O que mais? Além de não ter gravidade. Vamos supor que a gente consegue tirar toda a gravidade. Ou seja, tanto a bicicleta quanto a moça não são puxadas para baixo. Elas ficam flutuando. Mas o que mais teria que ter para a sua aceleração e a sua velocidade se manterem?
Ela teria que fazer mais força.
Mas ela não vai fazer mais força. Estou falando como é que seria possível manter essa moça e essa bicicleta em movimento sem que ela tivesse que aplicar mais força.
Não ter o vento contra.
Não ter o ar contra. Se eu tirar todo o ar que tem aqui na frente, tira a gravidade, tira o ar. Tem alguma força contrária agindo sobre o movimento dessa bicicleta?
Não.
E se essa moça ela parasse naquele momento onde a bicicleta estivesse a 50 km por hora, o que ia acontecer com essa velocidade? Ia cair, ia diminuir e aumentar ou ia se manter a 50 km por hora? Ia se manter a 50 km por hora. Existe, será que neste universo onde a gente vive, tem algum lugar que não tenha nenhuma força contra o movimento? Que não tenha nada que aplique força? Tem. Sabe onde que é? No espaço. No espaço tem uma região que a gente chama de vácuo. O que é o vácuo? Vácuo significa ausência total de matéria. Quer dizer, é um lugar que não tem nada. Absolutamente nada. Se essa moça está com a bicicleta, e vamos supor que nesse momento a bicicleta estivesse com uma velocidade de 40 km por hora, e ela fosse para o vácuo a 40 km por hora, o que, que ia acontecer com essa velocidade? Ia aumentar? Ia diminuir? Ou ia se manter a 40 km por hora? Manter a 40 km por hora. Sem ela ter que pedalar mais. Em algum momento essa bicicleta ia parar ou ela ia ficar indeterminadamente por 40 km por hora? Indeterminadamente ela ia ficar a 40 km por hora. Sabe o que que no dia a dia, vocês poderiam me perguntar, Tina, no dia a dia o ser humano usa essa vantagem? Uhum. Sabe os satélites que a gente manda para fora da órbita da Terra? Os foguetes espaciais que saem daqui e vão para a órbita da Terra, eles saem daqui impulsionados por aquela chama que se forma, né? Que esquenta o ar e o ar empurra eles com uma força imensa para que esse foguete ganhe uma velocidade. Quando ele chega fora, sai da órbita terrestre, ele entra no espaço. E quando ele chega ao espaço, ele chega com uma certa velocidade. Quando ele chega lá no espaço, é vácuo. Esse satélite ou esse foguete vai ficar deslocando-se pelo espaço indeterminadamente, sem precisar de combustível. Lá não tem matéria, não tem nada. Pode falar, Rafael.
Ah, o vácuo, eu não sei, é que eu tinha rodado agora, mas eu, na hora que você tava falando de alguma coisa que o vácuo ajudou a gente, eu acho que alguma coisa assim, aí eu lembrei que a gente pegou um exemplo do vácuo para às vezes embalar algumas roupas, sabe?
Então, o que quer dizer vácuo? Ó, por exemplo, o Rafael está falando, Tina, às vezes a gente usa o vácuo para embalar algumas coisas. Então, por exemplo, eu quero guardar na geladeira alimentos, né? A vácuo. O que, que é um alimento embalado a vácuo? Um alimento embalado a vácuo é um alimento que é embalado retirando todo o ar que tem lá dentro. Isso é vácuo. Quer dizer, não tem nada.
E tem fábricas que fazem
isso. Né?
Eles colocam direto no saquinho.
Isso. Oi. Pode falar.
Na verdade, se você tentar ficar impossível sobrevivendo no espaço centrado, é necessário para você não respirar.
É.
Porque senão seu pulmão infla e explode.
Ó, presta atenção. Eu não sei se vocês já viram ou já ouviram, né? Quando existem corridas, né? De Fórmula 1, essas corridas que são mais rápidas, né? Quando tem lá a competição e os carros querem ganhar mais velocidade, então você é um piloto de Fórmula 1, tá? Então, por exemplo, esses dois, presta atenção. Nós temos aqui dois carros, ó, pareados, lado a lado. Para agora, para vocês entenderem. Nós temos dois carros lado a lado. Digamos que esses dois carros, eles têm a mesma potência no motor. Ou seja, não tem nenhum mais potente do que o outro. São exatamente iguais. Eles atingem a mesma velocidade, ao mesmo tempo. É tudo igual. O que esses pilotos teriam que fazer para um conseguir avançar mais do que o outro?
Melhor na curva.
Então, numa reta. Não tem, eles estão lá na pista. Eu quero saber o que eles têm que fazer agora na pista. Ali, eles estão na pista. Qual é a estratégia? Durante a corrida, eles estão correndo, ó. Eles estão... Gente, presta atenção, não pode mudar o carro, a aerodinâmica, não pode.
Não, ele corre até a aerodinâmica, Tina.
Hã?
Tina.
Fala.
Eu corro até a aerodinâmica.
Mas eles...
E também influencia quem sai...
Olha, os dois são iguais. Estão... Gente, já saíram, já estão correndo, só que um está do lado do outro já. Os dois estão com a mesma velocidade... Não consegue aumentar mais essa velocidade, eles atingiram o máximo de velocidade. Não dá para acelerar mais.
Bate logo,
e aí?
É rezar.
É rezar? Gente, vamos parar. Como é que um carro conseguiria vencer o outro?
Fala.
Diga. Mas os dois têm... Ó, a aerodinâmica, os dois são iguais. Não dá para mexer, o carro está na corrida já, gente. Está lá correndo.
Ô, Tina, mudar de marcha.
Já os dois já colocaram. Os dois já mudaram o máximo da máscara que eles podiam.
Vem.
Faz o que, governo?
Nada.
Fala, Larissa. Deixa eu ouvir a Larissa. Sabe, não, o vento tá vindo atrás. Você fala, vento, me empurra. Não dá. Vento, vem aqui, me empurra, vai, me ajuda. Sabe o que é que eles fazem? Sabe o que, sabe que eles fazem? Fala, Giovana.
Eles usam mais força na perna.
Faz o que, meu amor?
Eles usam mais força
na perna. Já aplicaram tudo. O motor já não aguenta, não recebe mais força. Eles atingem, gente, eles conseguiram atingir o máximo de potência desse carro. Olha o que eles fazem. Tá vendo? Um deles, presta atenção, um deles fica atrás do outro. Aquele que quer passar o outro, sabe o que ele faz? Ó, aquele que quer passar o outro, vamos supor que eu tenho aqui, ó. Ó, tá vendo? Pera um minutinho, Pedro. Estão os dois pareados. Vamos supor que esse carro, esse aqui da direita, quer passar esse que está na esquerda.
Acho que eu sei.
Sabe o que, que ele faz? Fala.
Ele vai para trás para pegar o...
Ele vai para trás, ele fica atrás. Ele fica atrás, propositalmente. Por quê? Ele continua aplicando a mesma força no motor que esse. Os dois estão atingindo a potência máxima do motor. Só que um não consegue ter mais potência que o outro, então não vai passar. Tá tudo igual.
Ele fica atrás do que recebeu o carro.
Aí o que, que ele faz? Ele vem para trás desse carro. Por quê? Porque ao ficar atrás desse carro, esse da frente, ele vai... O que ele tem? Ele tem duas forças nesse carro aqui, olha. Ele tem duas forças agindo contra ele. A força da gravidade, que está puxando o carro para baixo. E tem a força do ar aqui na frente, sim ou não? Que está empurrando o carro para trás. Então, esse carro é obrigado a vencer a força da gravidade e é obrigado a vencer a força do ar. Certo ou não? Se eu pensar nesse carro, nesta posição, a mesma coisa. Nessa posição. Ele vai ter a força da gravidade puxando ele para baixo e ele vai ter a força do ar na frente dele também. Vai ter que vencer duas forças. Certo ou não? Então, até aqui, os dois são empatados. Um deles tem que sair ganhando. O que, que ele faz? Esse cara, como eu falei, ele vem para trás desse. Ou seja, ele vai fazer isso aqui, ó. Ô, Larissa, ele vem para trás. No momento em que ele vem para trás, esse carro continua sofrendo duas forças contrárias, o da frente. Pedro, continua sofrendo as duas forças contrárias. A força da gravidade está puxando o carro para baixo e a força do ar que está empurrando o carro para trás. Esse carro que está atrás, ele só está sofrendo uma força. A força da gravidade. Por quê? Porque o ar que está na frente, na verdade, quem está sofrendo ação é o da frente. Esse aqui, ele encosta bem na bunda do carro da frente. Ele entra no que a gente fala, numa região de vácuo do primeiro carro. E aí, quando ele fica atrás do outro carro, esse carro aqui, que tinha recebendo o ar, esse ar vem contra esse carro e faz isso aqui, ó, vai para as laterais. Então, aqui atrás do carro, fica sem ar nenhum. Atrás desse primeiro carro, fica sem ar nenhum. Então, esse carro aqui, ele entra bem atrás do primeiro carro, justamente para entrar nesta região que não tem ar. Que é a região do vácuo. E agora, o que, é que ele faz? Ele pisa no acelerador e o motor recebe mais potência. E agora ele consegue o quê? Desenvolver uma velocidade maior do que o da frente. Quando ele atinge, ele desenvolve essa velocidade maior, o que é que ele faz? Ele sai de ladinho e passa o da frente.
Tina, tem um filme que é de criança, já na casa.
Ah.
Ah, é o 3. Aí no finalzinho, tem um que pega o carro do outro e mostra
isso. Isso, exatamente. Fala.
Tem.
Esse filme, o Cars, eu adoro esse filme. Né? Então, pessoal, gente, então, voltando aqui no nosso exercício, ó, no exercício 3, olha aqui que exercício. Exercício 3. É possível manter uma bicicleta em movimento sem a ação de uma força? Justifique sua resposta.
Sim.
Qual é a justificativa? Como é que é possível? Ó, é possível. Terceira questão, pessoal. É possível manter uma bicicleta em movimento sem a ação de uma força? Ou seja, sem aceleração? Sim. Como?
Você já fez a força, aí depois ela só...
Então, sim, mas... Larissa, eu já fiz a força nessa bicicleta, ok. Mas chega uma hora que se eu não continuar pedalando, ela vai parar. Chega uma hora que ela para. Por que que ela para? Porque a força da gravidade está puxando a bicicleta para baixo e porque o ar está empurrando ela para trás. Aí chega uma hora que a bicicleta para. Como é que seria possível manter essa bicicleta em movimento sem aplicar força?
Com o vácuo.
Com o vácuo. Então a resposta aqui, ó, é possível manter uma bicicleta em movimento sem a ação de uma força? Sim. Mantendo essa bicicleta numa região de vácuo. Então, mantendo essa bicicleta numa região de vácuo, onde não houvesse o quê? Forças contrárias ao movimento. Quem seriam as forças contrárias aqui nessa bicicleta? A força da gravidade é uma força contrária e a outra é a força do ar. Certo, gente?
A da gravidade ainda seria aplicada, mas a do ar não.
Exatamente. Ok? Gente, onde é que é mais fácil andar de bicicleta? Aqui em São Paulo ou lá no Pico do Himalaia?
Aqui, obviamente.
Onde é que é mais fácil andar de bicicleta? No Pico do Himalaia.
Não sabe.
Porque tem menos ar. Se tem menos ar, a velocidade da bicicleta, ela vai se manter por mais tempo, porque tem menos força contrária. Então, a bicicleta vai o quê? Perder velocidade, para perder velocidade vai demorar mais tempo.
Pico do Himalaia.
Né? Então, a gente conseguiria andar com mais facilidade no Pico do Himalaia do que aqui. Onde será que é mais fácil andar de bicicleta? Aqui ou em Santos, no litoral? Aqui. Quanto mais alto nós tivermos, menos ar tem. Então, exatamente. Então, se no litoral tem mais ar, significa dizer que uma pessoa que está andando de bicicleta, ela encontra na frente dela muito mais ar, agindo contra ela, contra o movimento. Então, ela vai ter que aplicar mais força nas pernas para conseguir vencer essa força do ar. Aqui em São Paulo, a gente precisa aplicar menos força porque tem menos ar. No Pico do Himalaia, a gente precisa aplicar pouquíssima força para andar, porque tem menos ar. Entenderam, gente? Entenderam? Agora vamos para a questão. É, não ter oxigênio para respirar. É. Então, aqui. Agora a questão número 4. Questão 4. O que é preciso fazer para aumentar a velocidade da bicicleta? Primeira, e depois para freá-la. Então, a primeira parte. O que é preciso fazer para aumentar a velocidade da bicicleta? Gente, aplicar mais força. Ou seja, aplicar mais aceleração. Porque essa força é a aceleração. Então, a primeira parte da questão, ó, o que é preciso na questão 4? O que é preciso para aumentar a velocidade da bicicleta? É preciso aumentar mais força nos pedais, vírgula, esta força é chamada de aceleração. Essa é a primeira parte, certo? E a segunda parte, e o que é necessário para frear a bicicleta? Hein, Agatha? Se para aumentar a velocidade a gente tem que aplicar mais força, ou seja, aplicar mais aceleração, o que é necessário para frear a bicicleta?
Não coloca mais força.
Tirar força. Ou seja, então, a segunda parte, e para freá-la? Diminuir a força aplicada nos pedais, ou seja, diminuir a aceleração. Entenderam, gente? Então, eu posso resumidamente dizer que a aceleração é uma força que varia a velocidade? Hein, gente? Olha a pergunta que eu fiz, sétimo ano. Podemos dizer que a aceleração é uma força que provoca a variação da velocidade? Sim. Eu só tenho... Gente, um corpo só desenvolve velocidade se for aplicado primeiramente a aceleração a ele. Se você não aplica aceleração, a velocidade não vai mudar. Então, a aceleração é uma força que varia ou que provoca a variação da velocidade para mais ou para menos. Se eu aumento a aceleração, eu aumento a velocidade. Se eu diminuo a aceleração, eu diminuo a velocidade. Entenderam, gente? Então, agora vamos para a questão 5. Temos aqui mais uma imagem. Ó, temos uma imagem. Observe a figura abaixo e responda à questão 5. O que, que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo um navio, um transatlântico, aí é um navio cargueiro. E a gente está vendo que esse navio cargueiro ele está puxando um outro, uma embarcação, aliás, uma outra embarcação com uma peça cheia de cordas. Qual é o nome disso aqui?
Guindaste.
É um guindaste, né? É um guindaste. Porque, gente, então eles, na verdade, prenderam essa outra embarcação com guindaste. O guindaste vai levantar para depois trazer essa peça para dentro do navio cargueiro. Por que, que eles usam guindaste? Por quê? Porque fica mais fácil? Fica mais fácil por quê? Porque não precisa aplicar muita força. Porque, gente, teria outra maneira de carregar essa outra embarcação para dentro desse navio cargueiro? É muito pesado. Então, olha aqui, tem maneiras do ser... O ser humano inventou certas maneiras para diminuir a força aplicada. Um exemplo é esse guindaste. O guindaste é uma ferramenta que o ser humano inventou, que é para transportar corpos de um lugar para outro, corpos muito pesados, sem ter que aplicar muita força. Sim ou não? Sim ou não, gente? Esse guindaste tá?
Sim.
Oi? Pode falar.
Dá pra ver de novo.
Tá, então olha aqui. Você tá vendo essa imagem que tá na tela? Nós temos aqui um navio cargueiro e nós temos aqui um guindaste. E esse guindaste, ele está preso, ele está, na verdade, preso a essa embarcação do lado que está no lado de fora. Qual é a função desse guindaste? Por que a pessoa, aí os marinheiros prenderam o guindaste a essa embarcação? Porque essa embarcação ela é muito pesada para o ser humano conseguir carregar para dentro desse navio cargueiro, só levantando ele para trazer aqui para dentro do navio. Então, qual é a função? Oi?
Mas também o peso desse disso aí, deve ser bem grande. E o problema seria um problemão trazer lá para o barco, mas talvez estragasse alguma coisa do barco.
Mas se o navio cargueiro, se ele está colocando dentro do navio, é porque o navio suporta isso. Ele já está preparado para isso. Né?
Tá
colocando. Ele vai colocar aqui dentro. Gente, qual é o papel ou qual é a função desse guindaste nessa imagem?
Carregar o peso.
Para quê? Para facilitar o trabalho do ser humano, sim ou não? Senão, quantas pessoas iam ter que colocar ali? Não iam nem conseguir carregar. Então, na verdade, o ser humano, ele inventa ferramentas para quê? Para diminuir a força que ele tem que aplicar, sim ou não? Ele só vai ali, coloca, aperta lá um botãozinho, então numa manivela, depende de como é que é o guindaste, e já vai levantando. Quer dizer, aplica uma força pequena para deslocar um outro corpo que tem pesos enormes. Qual é o nome que a gente dá a essas ferramentas que o ser humano inventa para facilitar o trabalho dele? Qual é o nome que a gente dá a essas ferramentas ou a essas invenções? Qual é o nome que a gente dá a essas invenções? Qual é o nome que a gente dá a essas ferramentas que o ser humano inventa para facilitar o trabalho dele? Sabe qual é o nome que a gente dá? Máquina. Isso é o guindaste é uma máquina. Vocês conhecem alguma máquina que a mamãe usa em casa para facilitar o trabalho? Fala.
Fogão
não facilita. Ele não... Gente, fogão tem a função de diminuir o trabalho do ser humano? Não. Peraí, Rafael. Ó, olha bem o que eu falei. Qual é uma ferramenta que a mamãe tem em casa, que tem a função de facilitar o trabalho no sentido de diminuir a força que ela tem que aplicar. Micro-ondas facilita? Eu posso falar? Olha, vocês não ouvem. Quando eu... Eu vou. Vocês não ouvem. Qual é a máquina, que nós, ou as máquinas, ou as ferramentas, ou as invenções que a gente tem na nossa casa, que a gente usa, para facilitar o nosso trabalho no sentido de que eu não vou precisar aplicar tanta força? Micro-ondas facilita meu trabalho? Facilita. Mas não porque diminui a força que eu vou aplicar. Na verdade, ele reduz o tempo de aquecimento. Não tem nada a ver com força. Não tem nada a ver com força. Eu quero saber que máquinas nós temos na nossa casa que facilitam o nosso trabalho porque diminuem. Porque diminui, não precisa ser eletrônica, porque diminui a força que a gente vai aplicar para fazer aquele trabalho. Fala, Agatha. A máquina de lavar roupa, eu tenho que fazer força para torcer ela. Então, é uma máquina. Muito bem. Fala, Arthur. Batedeiras para fazer o bolo. Antigamente as pessoas punham, aplicavam ali força para bater, né, os ingredientes. E ela faz um movimento de liquidificador. Também você não precisa mais aplicar força para cortar as coisas ou para bater ou para, né, esmagar. Fala. Peraí, fala o Felipe. Uma faca. A faca é uma máquina. Como assim? Gente, se você pegar, por exemplo, você tem lá um legume, uma batata. Você quer cortar a batata no meio. Se você for lá tentar cortar com a tua mão, você até consegue. Mas para conseguir...
Vai destruir sua mão.
Então pega a faca lá e... Cruzou. Rapidinho. Então a faca é uma máquina. Fala, Pedro.
Martelo.
Um martelo. Martelo é uma máquina.
Serrote.
Um serrote é uma máquina.
Marcos.
O que, Beatriz? Ô, Pedro, eu quero ouvir a Beatriz, pode ser? Obrigada. Grampeador é uma máquina também? O que mais, Agatha? Ah, tá. Entenderam, gente? Então aqui, ó, só para terminar rapidinho. Pode falar. A máquina de lavar. Ó, como você faria para deslocar um objeto pesado sem precisar fazer muita força? Usando uma máquina. O carro também é uma máquina. Exatamente. Então aqui na questão 5, a resposta seria o quê? Utilizando uma máquina. Ponto final. Então, pessoal, hoje eu vou abrir uma atividade para vocês já mandarem essa atividade corrigida. Só que eu vou mandar um Google Forms em branco. Porque aí você já manda ele corrigido bonitinho. Tá certo, gente? E eu vou postar esse podcast lá no mural da sala. Beijo, gente.
Beijo.
Tchau.